Se existe um representante do imaginário medieval que está sempre presente no imaginário ocidental, é o unicórnio. Desde as suas origens na Antiguidade Clássica até o tempo presente, onde ele encontra uma grande recepção e admiração, o unicórnio mantém-se como um contínuo na nossa cultura e no nosso imaginário. Mas o que representava esse animal fantástico para os homens e mulheres medievais? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Se tem um representante do imaginário medieval que pode se sentir confortável nos nossos tempos, é o unicórnio, acompanhado do dragão, das fadas e dos bruxos e bruxas. Esse animal gracioso, aliás, esse é um adjetivo que lhe cai muito bem, está presente em todos os lugares onde repousam nossos olhos hoje em dia. Você encontra o unicórnio em material escolar, em desenho animado, em filmes, em camisetas, na associação presente a um tipo específico de coloração de cabelo, assim como símbolo para o movimento LGBTQIA+, que, por sinal, tem raízes medievais, como veremos, além de estar presente também no escudo do time de futebol de Amiens. Mas antes de pensar nessa problemática, vamos a algumas fontes medievais desse animal fantástico. Plínio, o Velho, descreve assim o unicórnio no capítulo 31 do livro 8 da sua Naturalis História. O unicórnio, Monoceróten, é o animal mais feroz. É dito ser impossível capturá-lo vivo. Ele tem um corpo de cavalo, a cabeça de um veado, as patas de elefante e o rabo de um javali, e um único chifre preto, medindo 1 metro no meio de sua testa. Seu grito é um berro profundo. Já Isidoro de Sevilha o escreve assim em suas Etimologias. A palavra grega rinoceros, que significa com um chifre no nariz, se refere à besta chamada de monoceros, ou unicórnio. Essa é uma besta quadrúpede que possui um único chifre na sua testa. É muito forte e perfura qualquer coisa que ataca. Ele luta com um elefante e o mata ferindo sua barriga. O unicórnio é muito forte para ser capturado por caçadores, exceto por uma artimanha. Se uma garota virgem é colocada em sua frente e ela lhe mostra os seios, toda a sua ferocidade irá cessar e ele irá repousar sua cabeça no seu colo e assim, acalmado, é facilmente capturado. Como vimos, Isidoro não distingue o unicórnio do monoceros, apesar de serem animais fantásticos diferentes um do outro. Solino, polígrafo romano do século III, escreve o unicórnio em 2 textos, no Collectanea Rerum Memoriae Ballium e no Physiologos, que descreve assim nosso animal fantástico. O unicórnio é pequeno e muito selvagem. Ele possui um chifre na cabeça. Nenhum caçador consegue pegá-lo, a não ser por uma astúcia. Uma virgem atrai onde ele mora. Quando a vê, o unicórnio pula o seu colo e então é preso e conduzido ao palácio do rei. Além desses textos, o unicórnio está presente em Moralia in Job, de Gregório Magno, Comentários dos Salmos, de Beda, o Venerável, e na enciclopédia De Rerum Naturalis, de Rabban Maur, além de estar presente em diversos bestiários e nas Carmina Burana, poemas bem populares no século XII. Muito do sucesso do unicórnio se deve ao seu apelo estético, além de suas relações de imaginário com Cristo e a Virgem, o que nos mostra como se dá essa cristianização do imaginário medieval. Uma outra característica é a tentativa de se identificar algum animal fantástico como o real, aproximando ele do rinoceronte, que, aliás, representa o Cristo também, e o narval, peixe que possui um longo chifre na cabeça. Dentro dessa cristianização, percebemos a sua aproximação tanto com Cristo quanto com a Virgem, e sua caça representa o mistério da encarnação, revelado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, onde se lê: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." Ou seja, o unicórnio é ao mesmo tempo homem e mulher, ligando assim ao imaginário europeu um modelo de humano bissexual. Essa tentativa de identificar o unicórnio como um animal real fez circular no Ocidente medieval diversos chifres de unicórnio que era tratado como um antídoto, tendo poderes de cura e prevenção. Entre os que sobreviveram, podemos citar os que se encontram nos tesouros da Abadia de São Dionísio, que hoje se encontra depositado no Museu de Cluny, e o de São Marcos, em Veneza. No ocaso da Idade Média, o século XV, o unicórnio inspirou aquela que é considerada a sua representação mais célebre, a tapeçaria A Dama e o Unicórnio, que, aliás, estabeleceu o modelo de representação do animal em todo o Ocidente. A peça hoje se encontra exposta no Museu de Cluny. Além das tapeçarias, o unicórnio encontrou na heráldica uma forma de se perpetuar no nosso imaginário, estando presente, como disse, no escudo do clube de futebol de Amiens, além de estar nos brasões de cidades na Hungria, na Holanda, França, Tchequia, Alemanha e Suíça, e ser o animal nacional da Escócia. Afinal, ele também é um inimigo natural do leão, que simboliza a coroa inglesa. A partir do século XIX, é claro, ele passa por um habitual renascimento, sendo apropriado como um tema simbolista em obras-primas de Moreau, Böcklin e Davies. Ao longo do século XX, vemos o unicórnio nos quadrinhos de Tintin, no desenho animado Planet Unicorn, nas tirinhas Phoebe and Her Unicorn e na canção The Unicorn, gravado pelo grupo folk Irish Rovers, além de estar presente no longo animado The Last Unicorn. Porém, é no movimento LGBTQIA+, onde esse animal fantástico medieval encontrou um lar contemporâneo, principalmente por sua associação com as cores do arco-íris e a vibração que isso causa. A chamada tendência unicórnio é uma realidade em termos sociais e mercadológica, onde vemos toda sorte de produtos estampados com unicórnios fofos e coloridos, seja como símbolo para o Cristo, a Virgem, o mistério da encarnação, ou como símbolo de força e resistência, ou de alegria, extroversão, felicidade e orgulho, o unicórnio foi e continua presente no nosso imaginário, passando de tempos em tempos por ressignificações e renascimentos. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalissimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual tanto no site da Clio quanto no perfil do Instagram do Medievalissimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais. O Medievalissimo está no Facebook e no Instagram. Outra forma de nos apoiar a continuar produzindo cada vez mais conteúdos audiovisuais de forma gratuita para todos e todas é através de financiamento. Para isso, você tem duas opções. A primeira é pelo PicPay. Estamos na plataforma no @Clio História e Literatura. E qualquer R$2 é muito mais do que bem-vindo. A segunda é pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, você conhece nossa campanha, nossas faixas de financiamento, nossos brindes e metas. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalissimo Drops e o resto é vida que segue.